Olá, pessoas! Estamos de volta, quadra 18, meio do Saibro, pós-Roma, pré-Roland Garros. Talvez vocês achem muito cedo para ser pré-Roland Garros, mas é meio que uma medida que a gente tomou para evitar um conflito de agendas que impeça a publicação do episódio antes do início do torneio. Estamos aqui novamente, Sheila Vieira, Aline Calerron e Alexandre Cossenza. Vocês estão bem?
Sim!
É, indo!
Que animação!
Alexandre de volta a Petrópolis?
De volta a Petrópolis, muita saudade da minha casa, da minha esposa, do meu cachorro.
Depois do tour que você fez pelo Brasil.
Ah, mas foi legal, assim, 2 meses em São Paulo, mais 3 semanas de torneio, que foram bem, bem bacanas, vai. 3 semanas de Future, as pessoas falam, ah, Future, você vai ver, não tem nada. Pô, mas é legal. É legal, eu recomendo pra qualquer fã de tênis ou aspirante a jornalista, vai ver uns Futures, porque é bom, você aprende-se muita coisa.
Podemos falar mais disso no terceiro bloco, né?
Uhum.
Inclusive. A minha novidade, só pra falar rapidinho, eu tenho um novo Twitter, porque o Twitter me expulsou, porque eu tuitei o link do ucraniano. Então, se algum de vocês quiser me seguir, é Sheiloca Vieira com underline. Então, Sheiloca underline Vieira. E os nossos destaques do programa são...
Peraí, antes de você dar os destaques do programa, vem cá, se o Twitter for suspender todo mundo que passa o link do... Então acabou o Twitter, né? Fecha as portas, vamos brincar ali no Facebook, Instagram, qualquer outro lugar, amor de Deus, né?
Tem tanta coisa pro Twitter se preocupar mais do que ficar derrubando o Twitter dos outros por causa de link de stream, GIF, seja o que for, né? Mas enfim.
É, enfim, tem gente que ameaça, tem gente que ameaça de morte, tem gente que ameaça de estupro,
tem racismo,
tem gente que...
né?
É, tem gente que é racista, e enfim, então tem gente que quiba os outros, né? Tipo, otariano.
Oi, otariano.
Copia todo mundo. E... Mas enfim, né? Internet, não podemos esperar justiça da internet, né? Então, humildemente recomeçarei, e quem quiser me seguir, fique à vontade. Vamos então aos destaques do programa de hoje. Rafael Nadal, mais uma vez, reinou na preparação para Roland Garros, mas Madrid e Roma botaram alguns pontinhos de interrogação, alguns pontinhos que a gente vai falar. O outro destaque da temporada de Saibro foi o Sasha Zverev, Alexander, faz o Wimbledon. Que ganhou Madrid, foi finalista de Roma e fez outros bons resultados no Saibro também, e brota aí como segundo favorito para Roland Garros. Dominic Thiem também teve bons resultados, na verdade, um jogo que deu muita esperança nas pessoas. Novak Djokovic voltou mais ou menos, ainda altos e baixos, mas mostrou bons sinais que não haviam sido mostrados em Indian Wells e Miami. E na WTA a coisa foi, enfim, democrática, como sempre. Pliskova ganhou título, Kvitova ganhou 2 títulos, Svitolina ganhou Roma... A Maria Sharapova jogou muito bem na temporada de Saibro, pode ser um fator em Roland Garros. A Azarenka conseguiu sair dos Estados Unidos, enfim, mas parece que ainda tem um caminho longo pela frente. E a única aparição da Serena Williams foi no casamento do Harry e da Meghan.
Maravilhosa.
Agora não jogou no Saibro, mas está em Roland Garros, já está treinando, vai jogar, ao que tudo indica. E nas duplas, o Marcelo e o Bruno fizeram boas campanhas. Mas não ganharam títulos e o Matt Pavic virou o número 1 do mundo. Vamos então começar com o Nadal. Nadal, assim, começou a temporada de Saibro ganhando o Monte Carlo muito facilmente, ganhando o Barcelona muito facilmente, e já tava aquela coisa, né? Tipo, ninguém vai ganhar nem 7 do Nadal nessa temporada de Saibro. Ele quebrou o recorde do McEnroe de 50 sets seguidos no mesmo piso, que parou em 50, só que aí chegou em Madrid justamente no jogo seguinte ao que ele bateu esse recorde, que foi contra o Thiem, e ele perdeu para o Thiem nas quartas de Madrid, e em Roma acabou quase perdendo, quase não, assim, mas patinou bastante na final de Roma contra o Zverev, e isso Esses resultados fizeram com que, assim, o favoritismo do Nadal ainda é o mesmo, mas ninguém espera que o Nadal vá ganhar, talvez, Roland Garros sem perder um set tão facilmente. Algumas ameaçinhas surgiram. Que vocês acharam do Nadal nessa temporada de Saibro? E tem alguma coisa que preocupa ou não?
Eu acho que preocupar não é bem o verbo, né? Mas acho que foi bem o que eu esperava do Nadal nesse Saibro. Quer dizer, Monte Carlo, ele ganhando. Eu esperava, para dizer assim, eu esperava que o time desse mais trabalho para ele e Monte Carlo, mas acabou ganhando mais tarde Madrid. Eu achava que o time ia ser o cara que ia incomodar o Nadal no Saibro e nem... E é curioso, né? Porque ele foi o único que derrotou o Nadal, mas é um cara que não fez uma enorme temporada. Eu acho que ele foi até melhor ano passado.
Só falando, o time fez quartas em Monte Carlo, perdeu pro Nadal, fez quartas em Barcelona, final em Madrid e perdeu na estreia Roma pro Fonini.
Ou seja,
assim, não tem nenhuma derrota.
Já vimos melhor.
Pois é, né? Mas é um cara que num dia bom vai dar trabalho, incomodar como incomodou em Madrid. Agora foi aquilo, né? O Nadal ganhou Barcelona e Monte Carlo. Eu ia ter um pouquinho mais de problema em Roma e Madrid. Madrid, normalmente, por causa da altitude, jogar um pouquinho mais rápido, é um pouquinho menos simples para o Nadal ganhar lá, e o time se aproveitou disso. E Roma, eu achava que ele teria problemas porque, de repente, ele chegaria cansado, que não foi o caso, porque ele perdeu cedo em Madrid. E ele acabou campeão numa final dura com o Zverev, que podia ter ido ali pro lado do alemão se não tivesse chovido. Não sei o que teria acontecido. Mas no fim das contas, ele repetiu a pontuação do lado igualzinho, né, o Nadal. Só inverteu Roma e Madrid.
Primeira pergunta que a gente tem é do Ramiro Eduardo, que na verdade é um comentário pro Alexandre. Não lembro se você comentou isso, mas o saque do Nadal passando dos 200 km constantemente me chamou a atenção.
Não, nem reparei isso na hora do jogo, honestamente. Mas assim, passar dos 200 não é um grande feito pro saque do Nadal. O primeiro saque, né, quando ele quer. E acho que ele sentiu necessidade disso nessa final com o Zverev, porque o Zverev tem uma boa devolução, não ia dar muito ponto de graça ali, o Nadal tinha que começar o ponto melhor. Ele até fez isso no primeiro set. No segundo set, o saque deixou ele um pouquinho na mão, teve mais problema. Não só do saque, mas porque o Zverev entrou num ritmo ali que estava muito difícil de enfrentar no segundo set. E no primeiro foi aquilo, depois do antes e depois da chuva, que foram dois jogos diferentes, com o Nadal muito sólido depois da chuva e o Zverev não conseguindo achar linhas e aprofundar o jogo do jeito que ele estava conseguindo antes. Mas ele saca acima dos 200 tranquilo, não é um grande fim.
E vamos falar então um pouco do Sasha. Surpreendeu vocês, aí acho que a Aline pode falar um pouco também para acompanhar mais ele de perto. Surpreendeu ele ter ido tão bem no Saibro, ou enfim, é esperado? E a pergunta de todo Grand Slam, o que que falta? Que falta para o Zverev ir longe no Grand Slam?
Ai, gente. Pior que eu leio esses comentários com essa voz mesmo. E será que o Zverev vai agora? Você quer dizer? Se melhorou? Não, mesmo pra mim, assim, minha humilde opinião, mesma coisa, gente. Só que aquela coisa, ele me parece muito mais consistente agora do que em qualquer outro momento. Porém, ele jogou essas três últimas partidas aí pregadíssimo, né? Tava morto. Nossa. Contra o Maren tava uma vergonha. Foi uma vergonha o Maren perder aquela partida, na moralzinha, assim.
Então temos uma resposta pra pergunta. O que falta é físico?
Total.
Os melhores 5-7, o buraco é mais embaixo, né?
Ah, então. Esse é um grande problema dele, né? Em questão de Grand Slam. São duas semanas, 5-7. Ainda faltam umas coisas ali, ele sabe que falta. A coisa que ele mais treina é, com certeza, fora de quadra, né?
Ele postou uns videozinhos, né, de academia.
Tipo, olha, eu malho. Não dá pra ver, mas eu malho. É mais ou menos essa vibe. Mas a partida dele contra o Goffin, cara, ali no final ele falou que ele não fazia a menor ideia de onde surgiu o gás dele lá pra ganhar o terceiro set, porque Ele tava mortíssimo. Chegou contra o Marin, Marin jogando as bolas pra fora como se ele não tivesse amanhã. E nas partidas do contra o Nadal e agora e a final de Roma, choveu ou morreu, né? Não sei como. Não sei o que aconteceu ali. Choveu no terceiro set, rolou uma pausa e Alexander morreu. Mas é, acho que é isso. É o físico, gente. Falta físico.
E você, Alexandre? Algo sobre Sasha?
Não, eu tava ouvindo falar dos vídeos e pensando se o Zverev faz crossfit. As pessoas gostam de falar que fazem crossfit. É um negócio impressionante. Mas, sim, o físico tem muito a ver. Se pegar o histórico dele, do Zverev nos slams, que é a única coisa que resta para ele fazer, né, em termos de mudança de patamar no circuito, tem derrotas que botou físico claramente. Inclusive, uma delas para o Nadal no Australian Open do ano passado. O Zverev estava ganhando 2-7-1, pregou, né? O jogo dele no Australian Open desse ano, que ele perdeu pro Chang, também 5-7, ele tomou 6-0 no quinto. Foi físico puro. Então, né, tem a ver. E você perdeu um jogo de 5-7 pro Raonic, 6-1 no quinto, também faltou físico, né? E faltou físico perdendo do Raonic.
Foda, né?
Nosso amigo Podrinho já está fora de Roland Garros também.
Né? Tadinho, cara. Eu tenho tanta pena do Raonic, cara, sério.
Ah,
cara,
e o Del Potro, que também dá pra chamar de Del Podre, né? Já também tá quase desistindo, porque olha...
Esses dois pode abraçar aí, né? Porque, coitado.
Seria coisa.
Bom, Fernando Xavier pergunta. A essa altura, quem ameaça mais o 13º RG do Nadal? Zverev ou Thiem? E o Djokovic? Não, assim, vamos primeiro responder a pergunta.
Vamos lá.
É, Zverev.
Eu sou isenta, né?
Pra mim, pau a pau. Zverev e Thiem estão numa coisa parecida. Eu acho...
É, o Thiem tem a vantagem de já ter feito ótimas campanhas em Roland Garros, né? Enfim.
Não, eu acho que...
Tem uma experiência ali.
Duas coisas. Tem experiência e tem físico pra jogar 5-7. Né? E ele joga com uma margem, assim, querendo ou não, ele tem uma margem de segurança maior que a do Zverev. Num dia ruim, ele pode ficar trocando mais bola ali, se sustentar até encontrar o jogo dele. O Zverev não tem tanta margem para isso. Mas também, assim, o Zverev tem muito mais cabeça que o Thiem. Tem aquelas partes dele que ele acha que vai fazer um winner 3 metros atrás da base, 2 metros à direita da linha lateral e vai acertar a quina do outro lado, só porque ele acha que a direita dele é boa. Ele tem horas que ele acredita muito mais na direita dele do que qualquer outra pessoa no planeta, o que é um mérito e uma insanidade ao mesmo tempo. Mas tudo bem, né? Quando o cara tá acertando, você não vai questionar. Agora, se você bota isso na base, você vê que ele erra muito mais louca dessas do que acerta. Mas eu diria, em Roland Garros, por ser 5-7, o Thiem, colocaria o Thiem um pouquinho mais na frente do Zverev.
Eu jogo a 20.
O Cristiano... Não, calma, vamos chegar lá.
Mas tá ali a pergunta, ele perguntou, gente.
Calma.
Que absurdo.
A gente não vai deixar passar de curto, só pra fechar o Zverev. Cristiano Orlandi, acho que o Zverev é o next gen que veio pra ficar. Para ser líder do ranking, ele chegará lá. Gostaria de ouvir o comentário do K18. Então, basicamente, ele vai ser número 1 do mundo?
Vai.
Nem que seja por aposentadoria dos outros dois, né? Mas vai.
Bom, tá aí o comentário do K18 sobre esse tema.
Não, pera aí, rapidão.
Não, mas é pra falar sério sobre o número 1 do Zverev? É, ou só pra brincar?
É claro que eu vou falar sério.
Não, assim, se parar pra pensar, ele não tá nem tão longe de ser número 1, assim. Não. Né? Porque ele tá ali 3 mil pontos atrás do Nadal, o Nadal tem 2 mil pontos pra defender o Roland Garros, o Federer tem 200 pra defender na Grécia, o Zverev tem muito menos. De repente, sim, né?
Eu realmente acredito, ele vai ser número 1, sim.
De repente,
momento,
ele termina o Wimbledon muito mais perto dos dois do que as pessoas estão pensando agora.
Uhum. Ah, e também a gente já respondeu, mas só para registrar o Bernardo. Grande Bernardo.
Oi, Bernardo.
Breve, se ele vai ir longe no Grand Slam, já respondemos. Mas obrigada aí pela pergunta, Bernardo.
É porque é sempre bom, né, registrar a audiência do Bernardo. Pronto, Bernardo.
Djokovic, vamos então falar de Djokovic.
Que absurdo.
Ah, bom.
Djokovic voltou com Marian Weidel. É, pelo menos até o fim da temporada de Saibro. Ganhou uns jogos, já é uma evolução. Perdeu alguns jogos estranhos, alguns jogos não estranhos. É, bons sinais, maus sinais. Enfim, e aí?
Ah, termina com um sinal que podia ser muito melhor, né? Fez jogar com o Nadal, levou o Nadal um tie-break no primeiro set. Perdeu o segundo ali, não sei o quanto o físico pesou nessa história. Mas jogando bem, jogando sólido, atacando, sacando bem, devolvendo bem, não no nível, né, de devolução do Djokovic extraterrestre, mas enfim, devolvendo bem. Acho que dá para pensar nele seriamente em Roland Garros, sim. Agora, não sei a parte física dele, como é que anda, né? Nessa semifinal de Roma, ele já me pareceu meio assim, no segundo set, na pressão.
Eu acho que não tá muito bom, não.
Não, não. Mas assim, foi a primeira semana que ele jogou mais, né? Foi a primeira que ganhou um jogo de 3 sets, foi do Nishikori. Uhum. Foi a primeira semi, voltou, foi uma sequência que ele não tava fazendo, e jogos todo dia, né? Não é Indian Wells, Miami, que se descansa um, joga um. E aí termina num jogo daquele com o Nadal longo e tal. Com o Roland Garros ele vai ter a vantagem de descansar entre os jogos, mas ele pode ter aí partidas de 4, 5 sets, aí eu não sei como é que ele vai lidar, né? De repente ele vai estar bem, de repente não vai estar, mas assim, não dá pra saber. Eu não me arriscaria a cravar que ele, nossa, ele vai estar inteiraço em Roland Garros, baseado no que eu vi. Então esse é hoje o ponto de interrogação, maior ponto de interrogação que eu coloco no jogo dele.
Aline?
Não, de fato é a coisa mais positiva que aconteceu com ele na temporada, né? Essa campanha em Roma aí, mas será? O jogo contra o Nishikori foi uma coisa muito estranha, né? Porque o Kei, ele tá bem nessa temporada, ganhou bem o primeiro set, aí o que aconteceu depois daqueles dois sets, eu não sei, no ele fez um jogo ok. Esse jogo contra o Nadal foi ok também. Eu acho que vai ok pra Roland Garros. Tava com o dedinho mais pra cima do que pra baixo, né? Tipo, é mais um belezinha do que um negativo pro Nole. Mas foi a coisa mais positiva dele até agora na temporada.
É, eu acho que é uma coisa assim, a longo prazo.
Tá indo.
É. Talvez lá na China.
Nossa, aquela deu um outubro.
É uai, gente. Sério. Ele não vai ganhar o US Open, tipo,
Eu acho também. Não, mas é bem isso, acho que é isso, longo prazo. Tá indo.
É, Roberto Correia. Roland Garros, Djokovic pode estronar Nadal? Não, né?
Ai, gente, calma.
Nope.
Eu acho que não.
Não tem muita gente que apostaria nisso hoje, né?
Não, se ele ganhasse Nadal na... em Roland Garros, seria uma das maiores vitórias da carreira. Eu diria. É, mais algum destaque de ATP?
Cadê o Stan, hein?
O Stan jogou em Roma, né?
Jogou domingo, perdeu domingo, mas tava lá.
Tava lá.
É, esse é o problema.
E vai jogar em Genebra essa semana.
Opa, agora...
Agora vai.
Então faz muita falta nessa época. Isso,
sim,
né,
sim. Terror de Roland Garros. Bom, é isso então. Esse é o bloco ATP, vamos ao bloco WTA, que vai ter muitas estrelas. Muito estrelado esse bloco WTA. Até a próxima. Até a próxima, não. Né?
Nossa, calma.
Até já. volta para o bloco da Terra do Quadro 18. E vamos já com a pergunta. Quem é mais favorito para Roland Garros? Svitolina, Kvitova, Pliskova, Sharapova ou Halep?
Nossa. Complicado, né?
Eu iria de Pliskova.
Cara, eu iria de Kvitova.
Pode botar 4 moedas num saquinho, sortear e dar no mesmo pra mim.
Né? Que apesar de, tipo, acho que quase todas elas,
vocês,
né?
Vocês acham que a Sharapova tá no mesmo nível?
Cara, ela fez boas apresentações, mas é aquela coisa, né? E aí?
Cara, eu acho que... eu tava lembrando hoje... Tava pensando nisso hoje, se eu escrevi um post ou não pro blog. E eu decidi não escrever, porque a minha opinião sobre o favoritismo pra Roland Garros é mais ou menos o que a gente falou no último podcast. Sobre a Osaka. Vocês vão lembrar que eu falei assim, a Sheila é líder do fã clube dela, né? E eu falei, cara, a Osaka pra mim é uma boa tenista que numa semana pode atropelar todo mundo e ganhar. E eu acho isso de um abusinho pensando em Roland Garros, sabe? Pode ser uma Kvitova, pode ser uma Svitolina, pode ser uma Ostapenko, pode ser uma Sharapova. Pode ser Serena, que tá aí, né, apareceu hoje lá pra treinar depois do casamento real. Então, sei lá, uma semana boa na WTA faz uma diferença gigante, porque o equilíbrio tá grande, não tem ninguém assim muito acima do resto. Então, se alguém uma semana, como a Svitolina fez essa semana agora, vai saber.
Núbia Silva pergunta, qual foi o aspecto mais importante para os bons resultados da Sharapova em Madrid e Roma? O piso da vaca do gelo ou a volta da parceria com Thomas Hogstad? E o que dizer da inserção dos drop shots no seu jogo?
O drop shot ela já tinha, vai. É que ela não usa muito quando tá fora do Cyber. No Cyber ela usa mais. Porque, né, o Cyber é um golpe mais útil mesmo. Agora, eu achei que ela pegou chaves boas pra ela, principalmente a de Roma. Você olha no papel, não é uma chave tão fácil, tem Cibulkova, tem Gavrilova, mas eu acho que é bom pra ela soltar o braço e ganhar. A Cibulkova também, e a Gavrilova chegou ali só o pó, porque a... Ela jogou de madrugada, virou um jogo com a Muguruza no terceiro set, deve ter ido dormir 5 horas da manhã e apareceu 2 da tarde para jogar com a Sharapova. Aí realmente não dava. O jogo com o Ostapenko foi pancada para tudo quanto é lado, ali podia sair qualquer coisa, né? Então, isso eu acho uma chave boa para a Sharapova. Inclusive, a semifinal contra a Mermo é um matchup bom para a Sharapova. Ela podia muito bem ter sido campeã do torneio, ganhando a Svitolina na final. Agora, Madrid, não sei. Ganhou. Quem ela ganhou em Madrid? Buzarnescu, Begu e Mladenovic. Não acho que tenha sido uma grande campanha assim, vai. Perdendo a Kiki Bertens, foi vice-campeã. Nada de espetacular aí também.
A Ostapenko, ela não... Assim, ela continua bem, mas sei lá, ainda não dá aquela confiança pra um Grand Slam.
Ah, ela tá se perdendo muito fácil, né? Eu tô achando muito estranho. Deu uma. Parece que ela dá uma viajada, assim, mas uma viajada forte no jogo. É bizarro, ela se perde por qualquer coisa. Meu preocupante. Eu queria que ela fosse um pouquinho mais focada na vida, viu? No jogo, no caso, não na vida. Na vida tá bem focada. Eu não sei.
E um novo desafio aí na vida dela, né? Defender o título de Slam.
Então, essa é a coisa que eu tô mais empolgada pra Roland Garros, ver qual que vai ser a postura dela em relação a isso.
Vocês acham o Ostapenko hoje muito diferente do Ostapenko antes de Roland Garros?
Não.
É mesma doida.
Ah, tá, porque eu acho isso, queria saber se isso...
Não. É que eu esperava que ela fosse... mudasse depois do título, entendeu?
Uhum.
Não é, mas não.
É, não, coisa, quer dizer, é porrada, porrada, porrada. Quando tá entrando, beleza, quando não tá.
É
60 erros não forçados com a Sharapova, sabe?
Uhum.
Serena.
Tava bonita no casamento. Nossa, não é. O eco, né? Nossa.
Cabelo
impecável. 10.
Cabelo ótimo.
Os dois.
Adorei.
Os dois vestidos. Não, os dois vestidos estavam muito bonitos.
Adorei que ela, tipo, só se referia o tempo todo ao casamento. Casamento da minha amiga.
Não,
tipo, é foda-se a família real.
Não casamento é casamento do. Amiga. Não, é foda-se. Casamento da minha amiga.
Ai,
é.
Ai.
Mas enfim. Tem como esperar alguma coisa da Serena em Roland Garros? Eu, sinceramente. Acho que dependendo da chave aí, pode rolar um Virginie Razzano aí. Um negócio.
Não, não sei, né, cara? Ela não joga tanto tempo. Não tem parâmetro pra dizer onde ela tá, né? Obviamente, ela tá mais em forma do que ela tava da última vez. Que não quer dizer muito também. Então, não sei.
Eu tô surpresa que ela decidiu ir.
É, eu poderia muito bem não ir, né? Porque, sinceramente...
Jogar Roland Garros sem nenhuma preparação...
Chegar lá assim... É, então... Chegar no Grand Slam assim, opa, cheguei.
Tá se expondo, né? Vamos ver. E Vitória Azarenka. Também projeto a longo prazo aí, né?
Ah, eu achei engraçado que quando você tava falando da WTA, você tava falando, ah, que Vitova ganhou não sei o quê, Pliskova ganhou não sei o quê, e a Azarenka saiu dos Estados Unidos.
Grandes vitórias.
É engraçado.
É, vitórias pessoais.
É, mas é sério, né? É claro falar assim, mas é realmente uma grande vitória para Azarenka jogar fora dos Estados Unidos depois do que está acontecendo.
Mas enfim, ainda tem. Ela tá jogando bem, mas ainda não.
Não tá no nível que ela
tá no nível,
né? Atingiu já, né? É.
Vai... é, e no nível das outras, né?
É. Vai um tempo aí, mas dá para ver também as melhoras dela. Uma coisa meio Djokovic, assim, só que com coisas diferentes acontecendo na vida.
É que a Azarenka, eu não sei, falha a memória, mas ela também nunca foi um fenômeno no Saibro, né?
Uhum.
É, sim, sim.
Então...
é, sempre foi muito pior o desempenho dela, assim.
É, então tem mais isso de desconto pra ela, acho que, nessa época do ano.
Você quer um momento de exaltação das suas tchecas aí, Alexandre?
Sempre!
Ou... abra seu coraçãozinho.
Não, nada, a única coisa que foi triste foi ter que, assim, dar de ver, porque eu não consegui ver, né? A Pliskova jogando contra a Kvitova. Meu coração não aguenta, eu desliguei, fechei o laptop, fiquei só vendo o resultado, só o placarzinho. Mas é um bom momento pra mim, bom momento pra minhas tchecas.
Que tão na final da Fed Cup, né? Já é final, vai ser. É final. Mais algum comentário sobre o WTA, gente?
Simona vai ganhar Roland Garros finalmente? Vai ganhar um slam?
Ai, gente, eu já desisti.
Foi final e me fala, o que, que foi?
Já desisti disso aí há muito tempo.
Você já desistiu da Halep faz muito tempo também.
Então, mas é isso que eu digo quando eu falo que assim, tem uma meia dúzia que numa semana boa pode ganhar qualquer coisa. A gente fala, a gente já desiste. Eu já desisti de achar que a Muguruza vai ser consistente em algum momento. Eu desisti de achar que a Kerber ia ter um 2008 fodástico. Eu desisti de muita coisa. Eu acho que assim, Kvitova vai terminar o ano com o número 1 do mundo. Essa é a única coisa que me interessa.
Seria ótimo.
Ah, talvez não... a Simona é assim, né, cara? Às vezes você não tá nem aí, ela pum. E às vezes você tá aí, ela nada.
É.
Complicado.
Agora, o que a Sharapova fez com o saque dela, meu Deus do céu, cara. Que coisa.
Não, e ela falando lá no meio do jogo desesperada que ela tava com medo de sacar porque não tava funcionando, tipo, meu.
É.
Ela falou, eu quero sacar no backhand dela, mas eu não consigo, eu tô com medo. Mano, oi.
É tipo, miga, você já tem experiência suficiente.
Tu não chegou aí agora.
pra não estar nisso, né?
Pois é. Complicado. Daqui a pouco a semana vai ser a próxima Roma em Madrid. Aliás, esse é o nosso episódio de Nara Safina do ano, né? Sempre.
Verdade. Roma em Madrid.
Bom, é isso então. Temos mais um bloco pela frente. Flente.
Ô, Cebolinha, bom.
Cebolinha fazendo um feat aqui no programa. E é o bloco de duplas.
E miscelânea.
E miscelânea. Até mais. Volta para o bloco de duplas. Bruno e Marcelo, assim, o Saibro não é o piso preferido de nenhum dos dois.
De ninguém das duplas, né? Só dos colombianos, pior.
Colombianos. Que colombianaram, né? Ganharam deles, enfim. Mais um capítulo aí da rivalidade. Aline, o que podemos esperar dos mineiros em Roland Garros?
É, pergunta do milhão, né? Sinceramente, sim, acho que as duas duplas estão jogando bem, nada alarmante, assim, né? É o que o Bruno vem dizendo essas semanas, né? Acho que se abrir todos os releases do Bruno aí nas últimas semanas, ele fala a mesma coisa. Que ele sabe que ele tá jogando bem, que ele sente bem em quadra, tanto ele quanto o Jamie, mas tá meio frustrante porque não... Rola alguns momentinhos ali, chave na partida, que acaba virando a partida inteira. É.
Também conhecido como dupla de Jamie Murray.
É, rolou uma vez aí nessa semana e o Alexandre tá putíssimo.
Não, tô puto porque rolou duas vezes em três Masters.
Uau. Putíssimo.
Tô.
Enfim, aí como aconteceu? Bruno fez semi em Roma, caiu pros colombianos, né, porque, né? E os outros dois torneios foram, assim, não foram as melhores coisas pra ele, né? Ele caiu na estreia em Barcelona e nas quartas de Madrid, que foi pros Bryans. Marcelo teve... teve Barcelona antes. Teve as quartas em Barcelona, teve a semi em Munique, quartas em Madrid e Roma. Madrid e Roma foi os dois perdendo pros colombianos, né? Pra variar, pros colombianos, né? Enfim, né? Foram campeões agora em Roma, tão bem, tão no ano bom os colombianos, não tem muito o que. Tem muito o que falar, não. Vão chegar aprontando em Roland Garros. Mas sobre os mineiros, o que esperar, cara? Eu sinceramente, não acho que vai ser tipo assim: eles estão mal, eles jogaram mal no Saibro, não vou fazer porra nenhuma em Roland Garros. Acho que não, eles estão jogando bem, eu gosto do que eu vejo em quadra, né? Questão de ajeitar algumas coisinhas aí, eles vão ter essa semana, né, pra ajeitar agora, nessa semana off, que nenhum dos dois joga uns torneios da semana.
E o Pavic, número 1, que podemos falar disso?
Ah, bom pra ele, né? falando sério, eles fizeram a final agora em Wimbledon e tiveram o título agora, no começo do ano do Australian Open, é muito ponto acumulado em muitos torneios grandes, não tinha como... Não ser número 1, ele pelo menos, ele tem uma diferencinha de pontos aí com o Marac, que eles não jogaram o ano inteiro passado. Não tinha como não. Ainda eles deram o azar, entre aspas, do Pavic machucar nesses torneios aí agora do Saibro. Não jogou tudo, mas... Até o Wimbledon vai ser complicado, né, que eles fizeram a final e tal, mas... Fazer o quê, né? E só pra lembrar, ele tem 24 anos! É muito novo pra dupla, muito novo pra ser número 1. O último número 1 dessa idade foi o Woodbridge, em 96. Tudo bem que o Woodbridge foi número 1 do mundo com 21 anos, né? Foi bem antes, foi 92, mas faz um tempinho aí. E é bem bom ver a nova geração aí das duplas, né? Entre aspas.
Isso porque os quarentões podiam ter sido número 1 depois de Madrid, né?
Teve isso, né? Os Bryans poderiam ter pego esse número 1 aí, mas também rolou uma lesãozinha do Bob.
pura desculpa, porque ele não tava aguentando o poder da backhand de Alexander Peia na final. Fala
verdade. Nossa, total. Total. Mas eu não duvido nada, aliás, que os Bryans ainda vão voltar a ser número 1 nesse ano, viu? Já que eles não têm quase nada pra defender. O ano passado eles foram bem fraquinhos. Do jeito que eles estão jogando aí, rapaz, ó. Olho neles aí. Engraçado, é olho neles, né? 40 anos. Olho neles.
Impressionante.
Bizarro.
Federer da dupla.
É o Federer da dupla.
Serena da dupla.
Isso aí.
Atemporais. Bom, vamos para a miscelânea, então. É, a Ximena Cubillos pergunta quando o Murray volta. Murray volta em Herzogenbosch, que é um torneio preparatório de grama, se eu não me engano, 3 semanas antes. É uma semana antes de Queens. É, e ele joga Queens e ele joga Wimbledon. A princípio, pode ser que ele não esteja pronto ainda. O Johnny Garbin pergunta, qual jogador sabe usar melhor as redes sociais? Já mudaram de conceito por algum jogador por causa de alguma rede social? Eu tenho um problema com isso porque os tenistas gostam mais de Instagram e eu não passo muito tempo do meu dia no Instagram. Eu olho meu Instagram tipo 3 vezes por dia, muito rápido, e eu tipo não olho tudo. Então, sei lá, me baseei muito no Twitter, o que não é justo porque pouca gente usa ativamente o Twitter. Mas no Twitter é Bruno Soares, MVP.
É, com certeza. Twitter, Bruno é o rei. Instagram, pra mim, Robert Lindstedt, né? MVP. Esse sim sabe usar redes sociais. Simplesmente maravilhoso. Dei uma olhadinha lá depois, né, no Instagram do velho, que é cada foto, assim, maravilhosa, só que não... Mas em questão de mudar conceito por causa de algum jogador de rede social, difícil, hein?
Ah, eu tenho um. Thomas Berdych.
É, pode ser.
Thomas Berdych na quadra é aquela coisa gélida, né?
Ele é mó botão.
Nas redes sociais, é. E tipo, entrevista. Assim, entrevista ele é ok, mas nas redes sociais ele é felizão.
Nossa, eu tenho um negativo. Olha só que coisa, acabei de lembrar disso.
Não. Eu tenho vários.
Eu não lembrava disso. Mas é sério. Quando eu comecei a usar o Twitter, eu gostava muito do Stachowski, sem zoeira. Porque ele não falava merda. Ele tinha um bom Twitter, não sei se vocês lembram, 2011, 2012.
É, ele era criativo, né?
Não, e tipo, as pessoas
tipo
gostavam
um
dele. Tipo,
Tursunov, assim, né?
Tipo, ele era bem querido no circuito, tinha boas relações, postava umas coisas todo dia, assim, mostrando, tipo, olha o Karlovic batendo a cabeça nessa placa, umas coisas assim. Aí ele começou a se expressar demais, sabe? Falar umas bosta e caiu muito no meu conceito. Uma pena, era um jogador que sabia usar bem as redes sociais, ele tinha um bom Twitter.
Eu adoro o Twitter de Andy Roddick, mas eu adoro o Andy Roddick falando, então...
É.
O Andy Roddick se expressando é sempre ótimo.
Acho que foi um dos primeiros Twitters que eu segui, uma das primeiras contas que eu segui foi ele.
É. Você?
Eu gosto do Chela.
Chela? Rei também.
Parou farofa total. O Twitter do Gaudio é icônico, né?
Não.
Tipo, era.
Se eu não sei o dia da semana, eu vou lá. Preciso saber que dia é hoje, vou no Twitter do Gaudio.
É, assim, realmente, é idiota. Pra quem não sabe, o Gaudio tweetava os dias da semana, em espanhol. Domingo, era domingo. Sábado, segundo, lunes. E, tipo, ele fazia isso todos os dias. E só isso, ele não tweetava mais nada. E era maravilhoso, porque... Sabe, às vezes, tipo, tava o Twitter brigando por um assunto X, tipo... Era um dia que tragédias aconteceram, outro dia que nada acontecia, e isso tá sempre no rádio.
Lunes!
Tipo, meio que te traz de volta, sabe? É só mais um dia nesse mundo. Então, assim, filosoficamente, era maravilhoso. E dos grandes, assim, a Serena usa mais, né?
É, mas me parece uma coisa mais quadradinha, né? A não ser que ela esteja postando uma foto da filha dela, daí é a fofura total.
É, eu acho
ela
que
ela é a Zarenka, né?
É, a Serena, assim, ela é muito Snapchat, né?
Uhum, é no Snap, ela
tem essa cultura do Snapchat e esse legal dela, acho que é o melhor. O Instagram Timeline, eu acho que ela é muito cartilha Beyoncé, sei lá. Muita gente, né, começou a fazer do jeito que a Beyoncé faz, né? Tirar foto dela mesma antes de sair e tal, essas coisas. Que eu acho que não funciona pra todo mundo. Mas essa parte de stories e Snapchat da Serena eu acho muito legal. E a Azarenka, depois que teve o menininho, né, cara? Bebê é sempre sucesso, né? Tipo, faz story do bebê fazendo nada. Ai, meu Deus!
Crianças muito bonitas.
Não, e ele é tipo igualzinho a ela. Ele acha igual a ela. Então, assim.
Vocês querem falar do Tomás, que fez um post essa semana? Não.
Não, pra ser sincero, eu gosto que o Tomás tá usando mais redes sociais, viu? Gosto bem.
Cara, o Tomás, ele involuntariamente é ótimo em redes sociais.
Gente, o tweet do Incubus.
O tweet do Incubus, cara.
É o melhor tweet, e aquele tweet é ele. Você sabe, é muito ele. Eu não sei que banda é essa, Incubus. É muito bom. E outra coisa, né? Eu sei... A coletiva que ele deu no Rio Open também. Não, a gente não conversou de Instagram, não. Quando perguntaram pra ele se ele voltar a usar mais assim, as redes sociais, é influência do André Sá. Aí ele pega e vira. Não, a gente não conversou de Instagram, não. Mas eu gosto dele usando mais redes sociais, sim. É bom.
Aí teve um dia que ele perguntou, vocês querem ver mais posts meus dos bastidores e tal e tal e tal? Ele perguntou e passou uma semana sem postar depois disso.
Tomás total, né?
Quem muito.
Gosto.
Então, Alexandre, comente um pouco aí sobre o seu tour de Futures. É legal, né? Tipo, você tá em contato com esse mundo mais roots do tênis.
É legal por um monte de fatores, assim, pequenininhos, sabe? Um é você poder contar a história de gente que você normalmente daria história, porque... Bom, tem que explicar um pouquinho pra quem não lidar com jornalismo e tal, assim. Quem trabalha para veículo médio e grande normalmente não tem chance de ir pra Future, porque... Uma redação de um jornal, um site grande e tal, não quer perder uma pessoa na redação e mandar para um torneio pequeno, sabe? Porque entrevistar alguém de um Future não vai dar audiência que vai dar se você estivesse fazendo um post sobre o gato que entrou na quadra do Marcelo Melo. E não dá mesmo, as pessoas estão de ver gatinhos, cachorros, enfim, coisas curiosas, pessoas mais famosas. Mas para quem gosta de tênis, acho que é uma delícia estar nesse meio, sabe? Porque é onde come tudo, é o básico, você conhece pessoas legais, você conhece histórias bacanas de gente que está não começando no tênis, porque todo mundo ali já tem 20, né? Quem tem 20 anos ou 22 anos já tem ali, sei lá, pelo menos 10 anos treinando, né? 10 anos de contato com esporte. Mas gente que está mergulhando no profissional de... descobrindo coisas, experimentando coisas, gente que, sabe, você conta uma história de um Igor Marcondes, que um garoto que é um, não sei se pessoas conhecem o Igor Marcondes, mas ele é um doce de pessoa, ele é um menino, assim, muito bonzinho, muito simpático, e ele sentar do meu lado e falar, cara, não sei o que eu vou fazer daqui a um mês, porque eu não sei se eu vou ter dinheiro para viajar. E, sabe, só tô aqui agora porque meu sogro pagou minha viagem de volta, porque senão eu tava lá, não tinha como voltar. Então você ouve umas histórias que não é com você, e acho que o desafio de fazer isso jornalisticamente é tentar transportar essa história pro leitor e fazer que ele sinta pelo menos uma porcentagem daquilo que você tá sentindo na conversa e que o garoto, o tenista, tá sentindo, sabe? E acho que essa viagem valeu muito porque eu pude contar a história de gente assim, tanto do Igor quanto do Paulo André Zilha, que começou a jogar na social com 11 anos e agora com 17 fez o primeiro ponto, descendo o ranking da ATP. Então, sabe, uma história dessa é muito bacana de contar. E não só porque é minoria, não só porque É gente legal, gente muito simples, que fala com muita, com muito orgulho do que está fazendo. Porque você não sabe se uma pessoa, quantas pessoas vão ler e quanto essa história vai passar adiante e vai servir de exemplo para alguém, sabe? É, até o antes que eu fiz foi com o João Lucas Reis, que agora foi campeão de Curitiba essa semana. E é um garoto que ele é negro, ele é nordestino. E às vezes, teve até gente que comentou, você que foi racista, colocando ele como negro e nordestino no título da matéria. E, cara, não é questão de, sabe, ser racista, é...
Ai, meu Deus.
Não, assim, esse é outro problema, né? Você abordar qualquer aspecto social hoje em dia no Brasil, né? É um negócio muito complicado, porque as pessoas querem te rotular como, ah, você é de esquerda, você é de direita, e você, sabe, você tinha que ser mais imparcial, você tinha que... Mas, cara, para pra pensar, quantos negros brasileiros... Tenistas negros brasileiros tiveram destaque nos últimos 30 anos. E para pra pensar quantos nordestinos tenistas brasileiros tiveram destaque nos últimos 30 anos. Sabe, você vai pensar em Thiago Monteiro, é um... Sabe? E o João Lucas é uma exceção, exceção da exceção da exceção. E acho que a história valia muito por isso. E ele chega e conta em um momento da entrevista. Cara, de repente eu tô aqui porque eu saí de Recife, eu saí da minha cidade treinar no sul, né? Fui treinar em São Paulo, tô treinando em Barueri no Instituto de Tênis. Então, tem histórias legais para contar, tem gente legal para conhecer, e quando você passa 3 semanas com garotos, né? Porque, sim, a maioria ali tem mais ou menos da minha idade, né? E você vê o quanto eles... E ralando e lutando, e sabe, de repente tem muita gente ali que não vai chegar top 100, top 200, sei lá, sabe? Mas acho que quem passa por uma experiência dessa, de seguir torneios e hoje simplesmente ir lá e assistir, sabe? Você adquire um respeito maior por várias pessoas, treinadores, jogadores, sabe? E eu acho muito bacana você conhecer. Saber de algumas dificuldades que você não saberia se estivesse cobrindo o tênis no computador de em casa ou no escritório, numa redação. Enfim, acho que foi muito bacana com o Thiago Alves, um ex-top 100, falando sobre a vida de treinador e dificuldades que treinadores têm. E é uma visão muito diferente do Meligeni, que me deu uma entrevista muito legal também em novembro do ano passado. É muito legal falar com Rafael Matos, com Marcelo Zorman, outros que treinaram numa academia parceira e que ficaram estagnados, não subiram, ficaram 1 ano e meio ali, né, patinando, e agora estão tendo resultado. O Zorman fez uma final em Brasília, foi campeão em São Paulo, né, e você vai ouvindo histórias, vai juntando, então é muito bacana conviver. Aliás, o Rafa Matos e o Zorman são dois amores de garotos. Assim, eles são muito, muito, muito legais, muito simpáticos, falam abertamente, eles não têm aquele isso de tenista que tem medo de falar com a imprensa, porque acha que o jornalista vai aumentar, vai distorcer a coisa, sabe?
É, bem, então... isso é muito notável, assim, como quando um tenista vê você como inimigo e quando ele vê você como mais uma pessoa que tá ali.
Sim,
bem claro isso.
Sim, e acho que é muito bacana andar com esses garotos quando eles estão na cidade, para eles terem um pouquinho, conversar sem estar gravando entrevista. Eu conversei bastante com os homens, com o Matos, essas 3 semanas. E o Marcondes também. E é muito importante para eles entenderem, assim, que você não está para derrubar ninguém. Você está ali para contar histórias, e que é um negócio legal. Agora, óbvio. E semana que vem o Marcondes vai, xinga o árbitro, quebra a raquete, sabe, dá uma bolada num boleiro ou sei lá, em alguém, que não aconteça, mas se acontecer, publicar, eu vou ter que criticar o garoto. Mas eles têm que entender que isso não é pessoal, sabe, não é perseguição contra ninguém. E passar mais tempo com eles, acho que faz eles perceberem isso, assim, sabe, quando são... Ainda mais quando são garotos que não têm de ter um treinador que já bota na cabeça deles desde pequeno que imprensa tira o foco, que imprensa atrapalha, que imprensa sabe, só quer prejudicar, acho que a imprensa pode ajudar muito os jogadores jovens, sabe, a dar destaque, a ajudar a conseguir patrocínio, a muita coisa. É só abrir essa, conversar com o jornalista, ver que não é esse bicho papão, né, esse bicho de certo que às vezes fazem da gente. E tá nesses três semanas que foram chaves parecidíssimas, né, quase todos os mesmos tenistas nos três torneios. Foi muito bacana nesse sentido também, sabe? Os caras se acostumam a te ver e sabem que você não tá ali querendo ouvir uma conversa de rabo de ouvido para publicar alguma coisa, sabe? Que você pode chegar para ele e perguntar: pô, aconteceu isso? Não aconteceu? Eu posso publicar? Não posso? Sabe? Esse tipo acho que é bem bacana. Foi muito bacana jornalisticamente. Aí falei demais, desculpa, gente.
Tudo bem. Só duas coisas que eu pensei enquanto estava falando. A primeira, acho que o legal dos torneios Challenger e Future, além de estar mais próximo dos jogadores, é que tudo no torneio está junto. Então, se tem arbitragem, está junto. Se tem juiz de linha, tipo supervisor, imprensa, organização, fica todo mundo meio que no mesmo lugar. E você acaba entendendo mais como as coisas acontecem fora da quadra também.
Sim.
E nos ATPs isso é diferente, é tudo muito separado, é todo mundo distante. E a segunda é que sempre que eu tive nesses torneios menores, talvez não em um, dois, mas sempre quando eu tive, a maioria das vezes foi na parte de assessoria. E a gente sempre se encontra nessa dificuldade de vender uma pauta para um veículo grande, porque tá, vai para Olimpíada, vai ser o novo Guga, tipo, não, então foda-se.
É muito isso.
Então, é importante que, assim, uma pessoa como você, que tem essa plataforma, que tipo, pode pôr um post na home do UOL, esteja nesses torneios, porque você acaba fazendo essa ponte do nicho com o público.
Então, acho que é muito essa tentativa, sabe, de você dar mais publicidade, ou visibilidade, acho que é a melhor palavra, para certas histórias. E como eu estava falando agora do Marcondes, assim, o Igor não é o único garoto que tem problema de dinheiro para viajar e que não sabe se vai continuar a carreira ou até quando vai continuar jogando, poder continuar jogando. Mas é bom que as pessoas saibam que existem casos assim. E que o Igor é um deles, muito, sabe? Então é bom que mais pessoas tenham conhecimento do que rola nesse tipo de torneio. Tanto assim, com os tenistas, quanto na parte de máfia de apostas, gente que vai no clube é expulso porque tá passando resultado. Enfim, tem um post sobre isso para segunda-feira no blog. Não sei se post vai ao ar antes ou do podcast, mas vocês podem dar uma conta lá também. Eu falo sobre a Unidade de Integridade do Tênis, que é o órgão anticorrupção, né, que esteve presente no torneio de Curitiba, esse último Future do passado. É interessante.
Bom, vamos nessa então. Então tá, gente. Muito obrigada. Se vocês sentirem falta dos nossos palpites depois da chave e tal, enfim, Alexandre tem blog, Aline tem blog, nós três temos Twitter, então vocês vão ficar sabendo tudo isso por lá. E até depois de Roland Garros, que já vai ter Copa, né? Já vai estar rolando Copa.
Nossa Senhora.
Rapaz.
Ou não. Não vai estar rolando Copa. Vai ser uma semana antes. Então, ótimo. Vai estar na expectativa aí pra Copa. Quando a gente chegar, provavelmente com o Nadal ganhando o 11º Roland Garros. Mas nunca se sabe, né, gente? Então tá bom. Um beijo. Aline, um beijo, Alexandre.
Beijo.
E tchau!